Este programa não é recomendado para menores de 16 anos de idade.
Não acredita na gente?
Isso é perda de tempo.
Nós recebemos trotes e relatos de imitadores com máscara de caveira o fim de semana inteiro.
Ligaram lá do hospital. A moça parecia transtornada.
Espera, eu vou. Cuida das duas aqui.
Não entendi o que ela ficou olhando no cara ali, vocês entenderam?
Também não.
Ah, ninguém interrompe uma mijada assim e guarda.
O comentário é aleatório, mas foi muito real.
Não, mas o filme tem que ter veracidade, né, cara?
Não,
o cara interrompe
bom,
uma mijada, vira e guarda. Porra, a polícia foi embora, termina, né, cara?
Fazer o possível pra pegá-lo, eu garanto. Vocês deviam ver.
Salve, salve, gurizada! Bem-vindo ao Variações do Nerd. Você está ouvindo O Que Tem Pra Hoje. Eu sou o Andrés, falando diretamente de São Mateus do Sul, no Paraná.
É eu agora. Eu voltei da calada dos motos, falando em motos. É, aqui o pagode aqui falando de Uberlândia, Minas Gerais. Aqui não tá tão frio, mas aqui a gente tá na coberta.
E aí, pessoal, aqui é o André, de São Mateus do Sul, retornando ao Que Tem Pra Hoje, graças a Deus. E agradecendo aí que hoje finalmente fui vacinado. Então, se eu virar zumbi, já sabe o que foi. Tá aí, público.
Tá aí, então. O time aqui vacinado, né?
Verdade, todos aqui.
É, todos aqui estão vacinados pelo menos com a primeira dose. E vamos falar hoje de uma trilogia que a Netflix está lançando. Na verdade, a gente gravou aí sobre Rua do Medo, 1994. Ela vai lançar uma trilogia dos três filmes aí ao longo do mês. Então a gente vai tentar fazer o que tem pra hoje, né, no nosso formato mais curto, sem spoiler e com spoiler, pra você ver se vai querer ver o filme ou não, e saber também nossas opiniões com spoilers, o que a gente achou, deixou de achar do filme, beleza? Então tá, galera, só pra gente começar aí, então, você que tá escutando O Que Tem Pra Hoje pela primeira vez, ou apareceu aqui no Variações de um Nerd pela primeira vez, essa primeira parte no Que Tem Pra Hoje, a gente sempre tenta trazer sem spoilers nenhum, depois a gente vai avisar se tem spoiler, a gente vai tentar vender o filme pra vocês, ou dizer se o filme vale ou não vale a pena, nossas impressões, mas sem spoilers não vai estragar a tua experiência nem nada. E a gente vai começar com esse A Rua do Medo, 1994, que é a primeira parte de uma trilogia baseada em livros que a Netflix trouxe no formato dela. E para começar, a gente tá sem o Marcelo, mas o substituto do banco de reservas do Marcelo para sinopse é o André. André, como que a sinopse da Netflix se vende bem e como você venderia esse filme?
Então, vamos à Netflix. Depois de uma série de assassinatos brutais, um grupo de adolescentes enfrenta uma força maligna que aterroriza a cidade há séculos. Bem-vindos a Shadeside. Vende o filme, mais ou menos, como é, sem dar spoiler, né? Mas eu acho que o que mais vende, depois a gente vai falar na parte dos spoilers, é os gêneros ali, que eu tô vendo aqui do ladinho, aparecem gêneros. Filmes LGBTQ, filmes teen, filmes de terror. Cenas e momentos arrepiantes, assustadores e irreverentes. Aí eu acho que complementou bem, aí ficou legal.
Gostei de irreverentes, irreverentes é importante.
E como que você venderia? Você venderia quase que nessa pegada também o filme?
Eu ainda colocaria, se você gostou de Stranger Things, você vai gostar desse filme.
Então já vamos começar aí nessa pegada. O que, que cada um achou? Assim, se eu fosse vender o filme, eu ia dizer assim, que é pra aquela galera que gosta gostou e gosta, né, da saga Pânico, gosta de Stranger Things e com uma pegada, apesar que Stranger Things tem uma pegada no sobrenatural barra alienígena, que não tá bem explicado, mas eu digo Stranger Things ali na terceira temporada, onde já tem mais adolescentes, com uma pegada serial killer do Pânico e até aquele método galhofa do Pânico, de se auto-escrachar em cima dos clichês de terror, e uma pegadinha sobrenatural. É um temperinho dos três, eu não sei o que vocês acham.
Ah, vai por aí. Eu acho que pega aqueles... Na verdade, o filme, vamos ser sinceros, assim, é pra uma galera que tem saudade ou que idealiza os anos 90, né? Porque daí pega bem esses filmes de slasher movie, é tudo daquela época, né? Que pega lá, eu sei que vocês fizeram no verão passado, Lenda Urbana... essas coisas aí.
Eu particularmente acho que esse filme não é pra nossa idade, é pra um outro público.
É.
Não é um filme ruim. Se esse filme fosse feito pro Andreas, que gostou do Pânico, quando saiu o Pânico 1 ali e tal, porra, eu ia gostar, eu ia adorar igual. Apesar que eu acho o Pânico bem melhor. Mas não dizendo que esse filme é ruim. E você, Pagode?
Ah, eu concordo com essa parte da faixa etária. Porque pega essa parte mais dos anos 90, essa nostalgia, né? De filmes de slash, Pânico, esses tipos de filme. Mas também pega muitos trejeitos de coisas atuais. Igual o Marcelo mesmo falou, do LGBTQI+. Entendeu? Eles tentam
Marcelo? Marcelo está entre nós?
É o espírito do Marcelo que está aqui falando em filme de terror. Prazer, André Pagodinho.
Foi mal, nossa. Eu juro por Deus, que eu vou organizando as coisas no meu pensamento, aí as coisas que não é importante eu falo. Aí eu errei o nome.
Você acabou de falar que o Marcelo não é importante, é isso?
Ele não tá aqui. É que assim, a pessoa não tá aqui pra se defender, ela que lute.
Viu, mas vocês viram que a classificação é 18,
18.
Né? 18. 18 mais, né? Então não fecha muito com o público que talvez vocês estão falando aí de adolescente, né? De 16, por aí.
Não, pega mais, eu acho que pega na fase de 21 a 20, 27, 29, algo assim.
Um achismo meu, tudo que a gente vai falar aqui hoje vai ser na base do achismo, eles colocaram 18 porque tem sangue e palavrão pra cacete. A faixa aumenta pra cacete, eles são obrigados a colocar 18 anos. Mas se for ver como que é o ritmo do filme, ele é um ritmo bem pra 16, 18 anos de idade. A molecada que gosta de esses slasher movie, tem assombração, tem palavrão pra cacete, tem referência nerd, tem cenas sensuais, vamos dizer assim, né? Com conotação sexual e outras coisas mais, né? Então eu acho que o ser 18 é só meramente uma formalidade pelo excesso de sangue, gore e palavrão. Nada mais.
É pra evitar dar merda. Mas
vocês acham que é mais pesado que Stranger Things, cara? Eu não achei. E Stranger Things é censura 16. Até fui abrir agora pra olhar aqui.
Mas eu acho que não mostra tanto as mortes, entendeu?
Porque lá no Stranger Things aparece os pedaços de gente, né, cara? E os monstros.
Então, mas aparece também. Só os pedaços e não mostra mesmo a ação, entendeu?
É.
Igual, teve uma cena lá do final lá que ninguém esperava. E tum! Acontece assim e é meio pesado.
Aquela foi mesmo.
Tem várias cenas, né? Não, tipo, no começo já no começo já tem cena pesada. Ali no shopping.
Já começa mostrando o filme. Assim, a gente tá falando isso aqui, gente, vocês com 5 minutos vai ver a mesma coisa, então não é spoiler.
Exatamente.
Isso é antes dos créditos, inclusive, porque começa mostrando as informações iniciais e tal, então é antes.
O elenco, assim, tipo... Porra, tá até bacaninha. É realmente a guria do Stranger Things, a terceira temporada, aquela guria?
A que morre no início?
Mas
5 minutos de filme, gente, vamos lá. 5 minutos de filme, uma pessoa morre. Beleza, só isso que a gente sabe. Mas vamos concordar que nós três aqui sabia que ela ia morrer no início também. Vamos concordar. Começa o filme lá, a gente sabia que ela...
Quando vocês falaram, porra, é a guria do Stranger Things, terceira temporada, eu falei, pô, trouxeram um medalhão ali, tipo um medalhão da Netflix, que ela é do elenco da Netflix, tem um nome de peso por causa dos pais. Eu falei, ela não vai morrer já de começo.
Mas eu acho que eles fizeram isso justamente de zoeira, entendeu? Porque, tipo assim, como é de Stranger Things, aí ela vai, da última temporada tinha o shopping, aí acontece a cena no shopping, com o shopping fechado, igual foi da última temporada.
Pô, e aparece o mesmo shopping, inclusive.
Aparece a mesma cena, assim, eles só mudaram os... o nome, as lojas.
Outra coisa que é bem clichê desse filme em relação aos filmes passados, a idade de malhação, né? A galera com 20 bordoada fazendo papel de 16, né?
Né?
Mas passa, né? Não, não, não tem cara, assim, de marmanjão e tal,
guria. Tanto é que teve aquela hora que você deu até uma pausa. Porra, tomara que essa guria seja maior de idade, né?
É, exatamente. É que a menina que eles escolheram pra atriz tem um rosto que passa por uma idade por outra, né?
A gente já pode partir por os spoilers ou vocês querem dar mais alguma pincelada sem spoiler?
Ah, eu acho que é legal falar, assim, que é um filme divertido, ele é aquele... Aquele formato mesmo do assassino ou assassinos, né? Perseguindo o pessoal dando um jeito de fugir e tudo acontece numa noite também. Eu achei legal que não foi assim vários dias, semanas e coisa, né? Deu uma boa justificativa, né?
O filme se resume em 2 dias, né?
Porém, na parte de spoilers, eu vou dar eu tenho um problema com isso aí. Mas outra coisa que eu quero salientar pra quem tá escutando a parte sem spoilers, não assista com filhos, nem com criança, nem, sei lá, almoço de domingo. Porque você pode ter, vai ter situações constrangedoras aí. Então, às vezes, é melhor não assistir com esse tipo...
Aceitem a recomendação de mais 18.
Exatamente. Quer falar mais alguma coisa, Pagode?
Uma coisa que eu gostei é igual o André falou, a intensidade do filme. Ele se resolve em 2 dias, do início do filme até o final, são 2 dias lá. Então tudo acontece nesses 2 dias e passa bem rápido. Pelo menos a sensação que eu tive é que passou o tempo rápido.
E essa passagem do tempo é legal porque ela não deixa aquele buraco assim, que, porra, aconteceu um troço desse na cidade e, tipo, ninguém tá ligando. Não, é porque foi rápido mesmo, a cidade pequena é assim mesmo, então... Já trava esse buraco aí de eventual, né, olhar mais crítico aí, olhar do Andréas, né?
Porra, parece que eu vou ser o chato da história aí. Não, mas eu gostei, assim, Bom, vamos ver, vamos esperar terminar a trilogia, né? Então, com certeza, se você tá ouvindo esse programa, a gente vai estar aqui falando próximos outros 2 filmes pra ver se a história se encerra bem direitinho, já que eles estão usando uma obra original aí, um livro que já está fechado numa dessa, não tem como pecar muito. Esperamos, né? Vamos partir pros spoilers, galera?
Vamos.
Então, beleza.
Vocês têm que se livrar do sangue da Sam.
Bom, não posso fazer nada a respeito.
Tina, você também tem que se limpar, nem uma gota, tá bom?
Bora lá tomar uma ducha, vem.
Ei, espera. Eu não quero entrar sozinha.
Ah, good. Agora eu se consagro.
A cara dele foi a melhor. A cara assim, é isso mesmo que eu tô entendendo, esses bagulho mesmo?
Olha lá, ele tá fazendo o macetezinho do Street Fighter ali, ó.
Puta merda, o seu ombro. Tudo bem. Tudo bem, mas... Mesmo que esteja, a gente precisa cobrir.
Pera. Que idade tem essas atrizes aí?
Galera, se você estiver nos escutando a partir de agora, nós estamos na parte... Como spoilers, se você viu Rua do Medo 1994, vem com a gente, escuta nossas opiniões e caso você não tenha assistido ainda ou não liga para spoilers, vem por sua conta e risco. Bom, deixa eu começar. Tem algumas coisas Eu não sabia o que esperar do filme. Eu nem sequer sabia. Eu sabia que era mais ou menos uma pegada de suspense e terror, mas eu não sabia se tinha um pezinho no sobrenatural, se era slasher movie, se era um serial killer, o que que era. Nenhum de nós três sabíamos do que ia se tratar o filme, tanto é que a gente tava tentando prever aonde esse filme tava pisando.
Inclusive, você me proibiu de pesquisar, né? O que que é? Falou, ó, vai ser a gravação, nem olha aí.
Então, só que tem algumas coisas que me incomodam nesse tipo de filme, e não é uma exclusividade deste filme, sabe? Só que eu tento relevar, principalmente a hora que você falou, André, que é bom porque passa tudo em 2 dias. Porra, em 2 dias, um monte de adolescente, que a gente tá falando ali de tudo na faixa etária dos seus 16, 17 anos, porque ninguém tá na faculdade, porém já podem dirigir. Então os Estados Unidos já podem dirigir a partir dos 16, não estão na faculdade, então já calculo que tá entre os 16 e 18 anos. Então o que me incomoda ali, que era um monte de adolescente bunda mole, que viram, porra, os mercenários dali pra 2 noites, sabe? Porra, cagaram pra amigos que morreram. Porra, amigos morreram na frente deles. E, tipo, o cara morreu agora, 5 minutos depois. Porra, tão no banheiro trepando, sabe?
É. Mas pra você ver o nível deles é que eles falam assim, não, eles não estão atrás de nós, estão atrás dessa aqui, ó. Vamos deixar essa aqui pra morrer ali e resolveu. Pronto. É bem decisão de adolescente mesmo.
Porra, deixaram a guria pra morrer. Daí o nerd ali teve uma outra ideia brilhante, sei lá o que que ele fez, puxou a guria de novo. Cara, se me joga pra morrer depois, eu sou o primeiro que ele me fuder vocês, entendeu? Porra, a guria ficou de boa com todo mundo de novo, não?
É, exatamente, mas assim, é filme pra nerd, né, também. Vamos ser bem sérios, os nerds dominaram o mundo, né? Então agora a gente controla as indústrias de cinema. E aí agora a gente faz o filme dizendo que a gente é hostal, né? Porque o nerd ia ser o primeiro a morrer, na verdade, né? E se fosse um filme dos anos 90, ele era o primeiro, né? Porque nos anos 90 era assim. Então, né, tem que dar crédito pro menino.
Apesar que isso até seguiu o clichê, né? Que quem trepa morre, né?
Inclusive consigo mesmo, né?
Exatamente.
Deixa eu ir.
Outra coisa que também tem que dar os parabéns, que a gente comentou ali no filme, durante o filme, é a trilha sonora do filme, né? Gastaram uma grana no Spotify ali pra deixar ali.
Ainda vai ter mais, né? Agora imagina, se nesse já foi bom, imagina os próximos, né?
Pois é, então, isso aí que a gente tava comentando durante o filme. O que me deixa curioso é o 1964. O próximo é o 78.
É, 94
e...
esse.
É. É, 94 esse, daí o outro é 78 e o outro é 66. Então o filme tá indo...
Pois é, eu acho que o outro, inclusive, é 1666. É lá o primeiro caso lá.
666? Não, eu acho que...
É
666?
É, exatamente. Ele parte de 94 pra 78, pra depois 1666.
É isso. É o que foi o primeiro caso.
Ele tá indo de trás pra frente, o filme. Então, teoricamente, esse filme encerrou. A não ser que no último filme, ali o último terço do filme, eles voltem pra 1994, né?
Aí mostra o final.
Então, é o que a gente falou, né? Quando a gente tava assistindo, eu tava com medo que eles iam jogar, tipo assim, no final vão jogar uma passagem no tempo pra voltar e contar, né? Mas pelo jeito são histórias fechadas de cada data ali, não vai ter final ou resolução.
Pô, mas será que não? Porque que nem o 1994 encerrou com final aberto e no pós-crédito ali, não sei se dá pra dizer que aquilo era um pós-crédito, eles conversando com a mulher que sobreviveu lá em 1978.
Isso, exatamente.
Então quer dizer que essa história está acontecendo em 1994, então eu não consigo ver uma lógica de eles fazerem filme de 78 e de 66 e não encerrar essa história de 94, sabe?
Ô, escuta só, desculpa eu voltar nessa batida. Eu fui pesquisar quem era diretor, diretora, né?
A Leif alguma coisa.
Janiak, eu coloquei no IMDB e tá como ela diretora do Pânico.
Mas só que a série.
A série, exatamente,
Pânico, a série, ela fez o Rodney Moon também, se eu não me engano.
Isso, exatamente.
Ela tem pouca coisa no currículo dela, assim. Então, e dá pra ver por ela ter trabalhado na série Pânico, né? Que é uma série de TV bem, mais ou menos, né? Uhum. E ser uma diretora mulher, deu pra ver que ela deu uma bastante representatividade na série, né? Que ela colocou as mulheres bem girl power, uhum. E principalmente essa representatividade LGBTQY. Porra, me perdoem aí que eu não... É LGBT pra mim, eu sou meio desatualizado aí das letras todas, né? Mas deu pra ver que ela tem essa pegada mesmo.
E coloca...
Pô, o que eu acho sacana dessa parte do LGBT e as letras aí é que tiraram o S, cara. Tinha o simpatizante, os caras tiraram do nome. Eu achava legal ter o simpatizante, porra. Tipo, pois é. Pô, é um troço simpático, né? Ó, eu sou simpatizante aí. Tiraram, né? Fica aí o disclaimer, né?
Mas tá incluso.
Não foi uma boa jogada de marketing.
Mas é o mais agora. É LGBTQIA+.
Ah, é o mais?
É.
Tá.
É, o mais inclui todos os restos.
Então, vocês não acharam que isso é uma coisa que ficou meio evidente no filme? Que eles foram pegando pedacinhos de coisas que agradavam pessoas, né? Então vamos pegar aqui atores do Stranger Things, que estão lá na geladeira esperando a quarta temporada, vamos pegar. Vamos pegar Slasher Move, vamos pegar década de 80, 90 que tá no...
No hype.
Tá no hype. Vamos jogar a musiquinha fita igual do Guardiões da Galáxia ali, pra ver se emplacamos uma trilha sonora. Vamos jogar isso. Parece que foram colando e assim, deu uma boa liga.
Não,
né?
deu. Não quero ser o chato aqui. Tem algumas coisas só pontuais que me incomodaram. Não é um problema desse filme, e sim é um problema desse gênero de filme, sabe? É adolescente que vira super inteligente da noite pro dia. Porra, a gente não sabe a expertise da guria. Porra, ela deu um headshot lá aquela hora na zumbi ali.
Tirou o olho, né? Arrancou o olho com um tiro aquilo. E fora a capacidade dela roubar a arma do policial ali sem o cara perceber, né?
Ah, foi genial.
A gente tá falando uma trilogia, então espero que nos deem respostas, mas se não voltar pra 1994, tem algumas coisas que ficaram sem resposta, que nem pra quem que o policial colocou o bilhetinho?
É, eu imaginei que foi pra guria que sobreviveu lá também, mas não se sabe, né?
Se eu não me engano, não foi pela casa que ele foi lá, não foi na casa da moça mesmo, da casa da principal?
Não, porque não, ele colocou no bilhetinho estava escrito está acontecendo tudo de novo.
Então, por isso, porque ela falou que mataram o povo e o povo voltou dos mortos. Aí ele foi lá, viu outras pessoas sangrando, ele foi lá e falou, tá acontecendo de novo.
É, não foi. Eu não lembro disso assim, mas também não vou dizer que não é.
Pois é, então faz menos sentido ainda mandar para a própria guria. Por que ela ia ajudar, sabe?
É. Não, e assim vai ficar assim. Sem final a história, né? Assim, porque se 94 é o mais recente, cronologicamente não vai ter uma resolução, né? A não ser que eles façam um exorcista depois daquela Sam ali que ficou tomada pelo demônio.
Então, por isso que eu tô falando. Se no terceiro filme que eles lançarem, que é o 66, né? 1966, 1600, sei lá que ano que vai ser. Eu acho que é 1966.
Não, é 1600 mesmo.
Hã?
É 1666.
Então, se em 1666, no finzinho do filme, eles voltarem pra 1994, aí faz sentido, entendeu? Pra esse filme. Uhum. Senão a trilogia vai ficar aberta.
É, talvez eles mostrem em 66 tudo que vai rolar lá com o cara. Com o assunto, né, que é o primeiro cara lá, que até mostra no filme lá, que é mó tensão, o cara fica...
Ah, o pastor, que era um pastor, um reverendo, uma coisa assim.
É, que assusta e tal. Esse filme, inclusive, deve ser pesado pra caramba. Aí eles devem fazer, tipo, alguma coisa, tipo, que renasceu, ou a alma do padre foi pra outra pessoa lá de 2021, por exemplo. Às vezes pode ser isso. E o que que aconteceu com a Sam de 94 pra cá? Ela ficou internada? Que igual se passaram 16 anos, 78, 94, 16 anos. Pode ser de 94 pra 2020.
É.
Pode 2010, né, no caso da 16. Mas sei lá, algo assim.
Não, pois é, eu não consigo. Eu não consigo nem imaginar porque que nem. Eu fico, na verdade, não é preocupado. Eu fico curioso pra saber como que vai encerrar a história. Porque os livros são só três. Então, a Netflix comprou o direito da trilogia, que é uma história fechada, e fez os três filmes. Pelo que eu entendi, ela gravou tudo numa pegada só e picotou. Tanto é que vai ser um filme por semana, né?
É. E até colocar no trecho do próximo filme no final, né?
Exato. Que também tem uma outra atriz de Stranger Things, né?
É. Eu não percebi quem.
A Max, aquela ruivinha.
Max, né?
Ah, que namora com...
É. Ela já aparece morrendo, inclusive, no final.
Ela é a irmã, ela é a irmã daquela mulher lá que sobrevive.
Porra, eu tô matando a galera do Stranger Things, então.
Pois é, pra sair a quarta temporada logo.
É pra não ter um universo paralelo, né? Vai que ela sobrevive naquele lá, vai pro outro universo, encontra outra dela lá.
E sabe o que, que me lembrou muito? Aquele trecho que eles mostraram, já que vai ser o próximo filme, né? Ali nas cenas pós-créditos. Me lembrou muito Sexta-feira 13, a parte 1.
Uhum, exatamente.
Que é aqueles acampamentos de verão, bem na virada dos anos 70 pro 80. E também deu pra ver que vai rolar putaria generalizada ali, né?
Aí lembrou Porks.
Mas inclusive no próximo também deve ter os assassinos tudo também, né, de novo. Deve ter alguns que não apareceram, inclusive.
É.
É uma coisa que o André comentou e eu também tava me atentando ali dentro do filme. Qual que é o critério de matar? Porque, é tipo, o seu negócio ia atrás do... O foco principal era a guria, por causa do sangue dela. A bruxa tava por causa do sangue dela. Aí, por que que mataram aquele pessoal no shopping antes? Por que que mataram aquele pessoal no hospital, sabe?
É, né?
E daí tem... Aquela outra frase muito solta no final, que é tipo, o filme inteiro falou, ó, o objetivo é pegar a guria, por causa do meu sangue ou whatever lá. Daí, no final, o nerdinho tá lá no computador, não sei se o nerd tava no computador, ou sei lá, não, tavam falando com a sobrevivente no telefone. Ah não, ela faz as próprias regras. Aí, porra, daí, se for assim, daí, porra, desvalida todo o filme, sabe? Que tipo, a bruxa faz as regras conforme o roteiro precisa.
Não, e aí tem um lance assim que a cidadezinha ali é tão conhecida pelos assassinatos que virou a capital dos assassinatos nos Estados Unidos, né?
E não reforça a polícia lá, né?
É. Tipo, já tão acostumado. Aí tem, entra até, sei lá, Deus, né? Referência aos Simpsons lá com Springfield e a cidade do lado lá, né? Na outra não tem nenhum assassinato há 30 anos, todo mundo é bom, os caras fazem as coisas e tal.
Mas eu acho que por eles citarem a cidade do lado, provavelmente nos outros filmes vai ter alguma ligação de algum ritual que a bruxa amaldiçoou uma cidade. Porque uma cidade é mais rica que a outra, também deu pra entender.
Tem mais.
Ali que eles falaram.
Até porque o retrospecto não ajuda, né? Vai querer colocar uma empresa lá que tem um monte de assinado na cidade, vai pagar seguro, esses negócios vai ficar complicado.
E assim, ó, eu quando a gente tava esperando pra colocar o filme, tava passando aquele trailer ali do próprio Netflix, né? E aí apareceu, cara, que a bruxa amaldiçoou a cidade, né? Mesmo. Uma coisa assim. Então tem a ver, assim, a cidade não prospera por causa dessa maldição dessa bruxa. E se a outra prospera, imagino eu que é, então, porque a outra tem alguma coisa também de errado, assim, tipo... E aí, de repente, esse sangue que a bruxa procura aí, talvez não seja sangue dela, ou por exemplo, deve ser os descendentes dos caras que mataram a bruxa. Ela quer vingar e acabar com a família que matou ela, ou sei lá, qualquer coisa assim.
É meio difícil saber isso ainda. Porque foi meio aleatório mesmo, né? Porque no início do filme até, tipo, igual a menina lá tava andando e ela escutou, parece escutar uma voz, né? Você falou comigo? E ele falou, eu não falei nada.
Ah, a guria do Stranger Things lá.
Isso, que aí, só que...
A primeira morta.
É, só que aí foi a bruxa falando com um doido lá.
É.
Aí ela chama o nome dele e aí foi. E foi igual no final, chamando a cena.
Só que teoricamente aquele guri que se vestiu de caveira, ele morreu pra poder matar ela, né? Ou não?
Como assim? Não entendi.
O tal do Ryan lá, que era o guri do shopping.
Certo.
Quando ele foi atacar a guria, teoricamente ele tinha que estar morto também, né? Ou não?
Não, porque ele seria que nem a Sam.
É, foi a bruxa que escolheu ele.
Ah, tá.
A bruxa escolhe as pessoas e deixa louco.
É, né? E tanto que no final ainda mostra assim, tem as pedras lá, o nome das pessoas. Aí antes do dar senta, tá lá, Ryan Cooper. Aí um risco da pedra, tipo assim, a missão morreu. Dele já foi feita. Aí, aí escreve o nome da Samantha, tal, tal. Aí é a hora que a cena fica doida.
E detalhe, que nessa cena da bruxa aí parece que ela tá viva, né?
Parece que
é uma mulher normal ali fazendo uma bruxaria. Não parece nada assim, antigo.
E daí outra conveniência que eu acho, né? Porra, um grupo de adolescente achou uma corrente e o túmulo de uma bruxa centenária lá, né? Ninguém, a polícia, a autoridade, ninguém achou aquela porra. Eles acharam convenientemente de noite, né? É, eu nem vou julgar eles irem à noite com serial killer atrás deles, porque depois, eu já falei, de pós-pandemia, eu não duvido da burrada do ser humano fazer cagada. Então, isso aí nem julgo. Mas o que eu acho estranho é esse senso de inteligência supremo, que nem eles acharam essa corrente, acharam o túmulo da bruxa ali, assim como fizeram um super plano de, porra, vamos tacar fogo na escola?
É a tal da descrença.
É, mas eu não achei tão forçado, porque, na verdade, o encontrar foi fortuito, né? Porque bateram o carro e ali começou a merda. Daí, vamos lá ver o que deu nesse carro. Daí a guria sai do carro e encosta ali, né? Daí, tipo assim, tá, é forçado, mas também é fortuito. E cara, eu achei também, que nem você falou, não é que eles não ficaram inteligentão, cara. Eles foram tentando fazendo merda, né? Tanto é que, tipo, não dá certo. Não tá, e daí os caras, né, pegam e vão tentando outras coisas. Não, morre você, morre eu, vamos passar sangue, vamos fazer isso. Os caras vão fazendo cagada e vão fazendo numa dessa certa, né?
Não, tipo, parece que eu tô reclamando do filme, mas é tipo, eu gostei, achei super divertido.
Isso aí eu também faço, aquela coisa que aparece no filme, aí você vê igual aquela cena lá com o menino lá, ele escuta uma menina cantando na rua, encostada num poste, o que eu vou fazer? Vou até ela. Por quê? Porque ela é gostosa. Não, amigo, não é assim que a gente faz as coisas.
Não, e ele fica depois ainda falando, pô, mas ela é gostosa, mas tá morta. Não, mas porra, mas ela é uma gostosa.
E o filme ainda ajuda, né? Que aí pega uma câmera assim de trás, assim, e mostra ela andando. Aí a aula que todos os caras fazem assim, porra, aí você não me ajuda, né?
Mas ela, eu acho que ela correspondeu, porque não foi ela que matou ele, né?
Não.
Quem matou foi o Machadão. Ela não matou nenhum deles ali.
Não.
Bem coisa adolescente é, porra, acabaram de matar uma porrada de amigos nossos, fugimos roubando uma ambulância do hospital, achamos uma bruxa morta, vamos pra escola. O que vamos fazer? Vamos trepar.
Isso.
Meu amigo, porra, tem um monte de ser sobrenatural querendo vir atrás de você. Cara, se eu tiver boleto atrasado, eu já não faço as coisas aqui em casa.
Pois é, André, mas aí tem um pequeno problema. Você é velho, cara.
Lá eles estão na flor da idade, com medo, né, de morrer, fala assim, não vou, talvez seja a última oportunidade. E que pra uma, cara, pra duas foi.
Não, eu vou falar, cara, você volta no tempo e pensa nos seus 16 anos. Se você não estaria, né? Você tá julgando eles com a cabeça de adulto, né?
Pois
16 anos ali até, né? Meu Deus.
Ali os últimos 10, 15 minutos, baixou o George Martin no filme, né? Eu achei que todo mundo ia sair vivo.
Então, eu ia criticar isso e no fim eu vou criticar o contrário, cara. Porque no fim eu não gostei que morreram os dois lá. Porque quando escalou, a violência escalou de um jeito que não parou mais, cara. E tava contente, eu ia falar, pô, filmezinho agridoce ali e tal, né? De repente, morreu todo mundo. Porra, caralho.
O André teve um treco na hora da guria ser fatiada na máquina de pão ali.
Porra, né,
mas
cara,
não é uma cena que você não gosta muito de ver, né? E eu até achei que eles não iam mostrar, tipo assim, eu fiquei olhando assim e falei, eles não vão mostrar o rolê da cabeça indo de um lado normal e de um rolado fatiado. Eles mostraram, porra, mesmo.
Que morte, né, cara? O cara tá ali numas. Pode ser um filmezinho adolescente, mas a morte ali na fatiadora de pão tá num top 10 aí, vamos jogar.
E o do Machado também. Porque o do Machado foi do nada, tipo assim, pum, do nada.
Que nem eu já tinha me acostumado a esse que tomou a machadada, ele já teve outras oportunidades de ter morrido. Eu falei, porra, não mataram agora no que ele podia ter morrido. Cara, de repente, do nada, ele tof, machadada na cabeça. Falei, caralho, mataram ele.
Então, o filme tinha uma lógica assim, os assassinos são incompetentes, né? Eles acertam um pedaço de metal, eles sentem dor, né? Porque quando eles jogam assim a... Tipo, é um zumbi que sente dor, né?
Não faz sentido,
e quando, né, são machucados, eles desistem e tal. E esse mesmo carinha que levou a machadada, quando a guria tá cortando, ela corta no pescoço, mas não pega, né? E ele corta ela e tal. Então, tipo, esses assassinos incompetentes, do nada, escalou.
Mas uma coisa foi legal que eu achei nesse finalzinho, assim, vamos dizer assim, surpreendeu de ter matado esses dois atores ali, né? Os dois personagens, no caso, que foi a guria na máquina de pão, né? Era uma máquina de pão mesmo, né?
Era. Tanto que até mostra o pão com sangue.
E o guri com a machadada na cabeça, é que daí você toma esse susto e você começa a ficar com medo que qualquer um dos outros pode morrer.
Exato.
Você espera pela morte.
E no final, quando tem bem no finalzinho mesmo, que dá a guria ficar louca ali e dá a facada na outra ali, é um... É...
Mas a facada foi aonde? Porque a guria tá viva, né?
Foi no bucho. E aí esse filme deixa bem claro que facada no bucho não morre.
Não morre. No início do filme... Não, no início ainda é pior, porque a faca vai de um lado pro outro. No final ainda é uma só no meio. Aquela ainda corta mesmo, tipo assim, tirando um bebê, como se ela tivesse grávida. Ela faz um corte. Isso. Vai tirar alguém de lá.
Isso, e não caiu os bofs pra fora. Então eu pensei, ah, o filme vai ser light, beleza. Né? Cortaram a barriga e não caiu nenhum intestino.
Facada no bucho não mata. No máximo ser eleito presidente.
Essa parte do final aí da menina lá, que ela tá no telefone e leva uma facada, foi tipo a cena do Vingadores, né? Tipo, você deveria ter acertado na cabeça, sua vagabunda.
Exatamente.
Aí ela vai e começa a brigar as duas lá.
Então, eu só não entendi como as duas começaram a brigar. Daí o nerdinho tava lá no computador. Como que ela conseguiu conter a guria, que daí ela ficou estribuchando no chão e o nerdinho olhou ela, ó, acho que ela tá mal, né?
Telefone.
O fio de telefone? Aquele telefone bem comprido que eu tinha, inclusive, daquele. Tem uns 5 metros aquele fio.
E o fio era indestrutível.
Ah, aqueles fiozinhos que é enrolado, tipo espiralzinho?
É. Isso.
Porra, mas eu haja fio, porque ela cobriu bem, viu?
É.
Ali, meu irmão...
E o engraçado é que, assim, ficou uma brecha que o guri, o nerdão, tá falando na internet, né? No Mirk, com alguém ali. E esse alguém tem bastante informação também, né?
Pois é. É isso que eu tô com a pulga atrás da orelha pros outros dois filmes. Se nos outros dois filmes vai ter esse... Vai ser focado só nos anos que eles se passam mesmo? Ou vai ter esse vai e volta, sabe? Tipo, ah, tô em 78 e de repente começa a mostrar coisas acontecendo em 94 deles tentando resolver, sabe, em paralelo. Porque o de 94 ficou muito em aberto.
É, vai ser palha. Se não tiver resolução, vai ser palha.
Eu acho que vai ser ao contrário desse. Acho que eles devem mostrar tudo em 78 e no final mostrar, tipo assim, aí ela falando, ah, aí foi isso. Aí mostra o fim dos 94. Talvez seja isso. Ou então eles começam a falar assim... no fim de 78, eles começam a falar assim... Outras pessoas... Ah, que o primeiro caso foi em 66. Aí é o gatilho pro último filme.
Pode ser também, pode ser. É.
Mas vai ter que ter uma resolução, né? Sim, porque senão vai ser...
Não, eles têm que fechar 94 ali, né?
Eu acho que o mais sensato é foda. Uma trilogia ao contrário é foda. Mas eu acho que o mais sensato... Era mostrar só a história de 78, ir pra 66, mostrar 66, e no final,
e 94.
Concluir 94. Aí
pois é.
Fazer um cerco só.
É, nós vamos torcer pra gente ser surpreendido.
Exatamente.
Com um puta roteiro, né?
Exatamente. Ué, ainda bem que já é um livro fechado, né? Como já é um livro fechado, eu acho que se fosse uma trilogia bosta, a Netflix não ia comprar e se aventurar a querer fazer filme, né? Então...
Será que não é tipo a coleção Vagalume?
Nossa. Mas é isso. Então, só as considerações finais. Queria saber se o Pagodinho, se indica o filme, venderia esse filme pra alguém, vai falar pra alguém assistir?
Com certeza, e até ia falar que como trilogia, o primeiro filme se vende muito bem, porque ele te deixa muito mais na vontade de ver os outros dois, ou ainda mais o próximo, né, do que tipo assim, ah não, eu já sei o que vai acontecer, ou tipo assim, ah, mais um filme de terror, que tipo assim, é igual o... você falou do Halloween?
Isso.
Eu falei do Pânico. É do Halloween, dá na mesma, né, que é o cara que é um maluco que vai perseguir as pessoas.
Sim.
Eu acho que é a mesma sequência, mas a gente não fica sempre nesse filme, mas a sensação de, ah tá, vamos ver a merda que esse roteiro vai me dar pra que ele sobreviva e chegue lá pra ter a luta final. Aqui não, a gente passou rápido, a gente fala assim, eita caralho, e agora? Essa é a sensação.
André?
Cara, eu vou te dizer o seguinte, que agora ainda é época de pandemia, o filme já é assim saudosista, né? Porque 94 eu tinha 12 anos, né? E já é saudosista. Agora é época de pandemia, é o tipo do filme que quando eu tinha meus 18, 16, eu levaria gatinho no cinema pra assistir. Então, tipo, eu não sei se isso é uma época que ficou pra trás e não voltará nunca mais, e aí deixa mais ainda nostálgico o negócio. Mas é o típico filme de você levar a namorada no cinema e ela te agarrar porque tá com medo e levou susto. Pelo menos na minha época tinha essa tática. Então, continua sendo valendo a dica aí pra quem tiver. né, com o crush aí, quiser assistir, eu acho que
assista
é válido.
Em casa, né?
Em casa, exatamente. Só que vai rolar uns pulinhos na cadeira, uns cagacinhos, assim, é bem gostoso. Não é uma obra-prima, não fica esperando um filme do Nolan, esse tipo de coisa. Mas é bem legal de passar um tempo, né? E acho que nessa situação, assim, de estar junto e comentando, é bem divertido. Eu indico, sim.
Uma coisa que eu gosto dele são as mortes. As mortes são... Se você gosta de morte, assim, de cena que você fala que, assim, você tá olhando pra tela de boa e acontece alguma coisa, você fala assim, eita caramba. Nem é pelo terror, não. É pela surpresa mesmo.
É, porque não é, tipo, em Jogos Mortais, esse tipo de coisa, né? Não é tão explícito, isso, assim, né?
Você fica com a agonia de ver. É meio tipo assim, eita...
É, isso aí, galera. Bom, eu também, eu indico, eu tô curioso, eu particularmente tô curioso, porque é um formato diferente do jeito que montaram uma trilogia, que é de trás pra frente, não sei como que eles vão encerrar isso aí, ou Variações do Nerd no programa O Que Tem Pra Hoje vai cobrir toda a trilogia. Então, essa semana, você tá escutando a primeira parte do Rua do Medo 1994, semana que vem vocês vão escutar o que a gente achou da segunda parte e... E assim por diante, até encerrar a trilogia, saber se a gente elogiou o final dela ou não. Mas por enquanto eu acho que vale muito a pena dar uma olhada com carinho nessa obra nova. Pelo menos não é um mundo que a Netflix quer abrir, que nem ela fez com Old Guard, fez com Power, alguma coisa. É, pelo menos ela já pegou um mundo fechado, vou fazer isso aqui, pronto, e acabou. Eu vou me despedindo por aqui. Vou encerrar esse programa com Fear of the Dark, do Iron Maiden, que é a primeira música que toca nesse filme. Eu sou o Andreas, acompanhe nossas redes sociais, tanto no Twitter, no Instagram, no Facebook, faça parte do nosso grupo fechado lá no Facebook. Você pode nos acompanhar na Amazon Music, no Spotify, no Deezer, Google Podcast, ou direto pelo nosso site no variaçõesdenerd.com.br. Fora isso, vou me despedindo, um forte abraço, um grande beijo e fui! Alex, eu tô me batendo aqui, que eu tô tomando um baile, André.
É?
Aham. Uhum. Porque eu comprei os infravermelhos pra mandar na televisão e no ar-condicionado, e ela liga o ar-condicionado a hora que quer, temperatura que ela tá com vontade.
Oh, cuidado, hein? Vai que é a bruxa.
É. Porra, é bruxa do Jeff Bezos, né?